Fala galera, Fábio Gideão aqui do Portal do Gida. E eu acho que a entrevista de hoje é o resumo de tudo que a gente vem postando aqui durante a semana sobre o caso polêmico aí da ação controlada na Rocinha, sobre o caso Amarildo. E eu não podia deixar de entrevistar o cara que foi, o cara acho que talvez mais prejudicado, eu não sei, um cara que foi condenado, mas o cara que foi expulso da polícia, né, por causa dessa situação. E que nunca teve a oportunidade de contar a versão dele. Então, quero ter a honra aqui de receber hoje Douglas Macaco, ex-policial militar, né, expulso por causa desse caso Amarildo. Tudo bem, Douglas?
Tudo bem, é um prazer estar aqui nesse canal tão bacana, que acaba dando voz a tantas pessoas que sofrem em dezenas de injustiças, né? Ou não tem a sua voz propagada da mesma maneira que a imprensa acaba colocando, né? Eu sou, como ele falou, Douglas Macaco, sou ex-policial militar. Minha última unidade foi a unidade de UPP da Rocinha, onde foi feito um trabalho completamente diferenciado ao comando do Major Edson, mas que, infelizmente, pela hipocrisia da nossa cidade, infelizmente, de algumas pessoas, esse trabalho foi interrompido e, consequentemente, também foram colocadas algumas vidas completamente foram destruídas essas vidas, né? Naquele momento, né? Sim. Ocasionando a prisão de dezenas de policiais, inclusive eu e a minha equipe, policiais esses que só fizeram o bem, tirando armas, drogas, munições e apreendendo de ver centenas de criminosos, não só naquela comunidade, mas por onde nós passamos até aquele momento na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
Douglas, vamos direto ao assunto.
Sim.
Que minha audiência gosta disso. Você torturou ou não torturou a Amarildo que levou à morte dele?
Hipótese alguma. Isso é comprovado pelos fatos, por perícia. Só que, infelizmente, isso nunca foi colocado da mesma proporção que a mídia colocava o que ela queria vender, né? Infelizmente, a gente acabou pagando pelo preço de um crime que nós não cometemos, e isso é provado com perícias e com laudos. Mesmo eles dizendo que nada disso é verdade.
Conta pra gente o que aconteceu naquele dia que levou essas vias de fato, vocês condenados, parece que você ficou preso também, né, um tempo. A gente já teve aqui o delegado Rochester falando da Operação Paz Armada, da ação controlada, a gente teve o delegado, o Cabo Machado também contando um pouco da versão. Eu queria saber de você, o que aconteceu ali no decorrer desse trabalho que chegou até essa situação?
Então, nada melhor do que você escutar uma história de quem realmente está na ação, né?
Sim.
Porque quem não está na ação, ela não sabe os mínimos detalhes. Mas quem está na ação vai saber contar exatamente todas as coisas. E o que eu vou contar aqui hoje, se você pegar meu depoimento de 10 anos atrás, é a mesma coisa. E quem mente, esquece.
É isso aí.
E acaba relatando outras coisas que não tinha nada a ver com a história. Mas o que eu vou contar aqui hoje, você pega meu depoimento, tanto no Ministério Público, tanto na delegacia, vai ser a mesma coisa que eu vou contar aqui hoje. Sabe por quê? Porque não há mentiras. Não há fatos falsos. Não há hipocrisia. A verdade que muitas pessoas não quiseram enxergar, algumas autoridades, inclusive delegado, inclusive pessoas do Ministério Público, mas, infelizmente, naquele momento, tinha um interesse muito maior e a gente acabou sendo prejudicado.
E esse interesse que você acha é o quê? Algum interesse político? Algum interesse da mídia? Qual...
Naquele momento, sim, interesse político. A cidade estava sofrendo alguns protestos já sobre a própria administração do ex-governador Sérgio Cabral e diversos outros fatos. Então, aquilo foi mais uma... como eu posso dizer... Mais uma lenha naquela fogueira que já estava pegando fogo.
Entendi. Vamos lá, como que você chegou na Rocinha? Você já operava na Polícia Militar?
Então, já operava na Polícia Militar, entrei na Polícia Militar em 2010. Eu chego, vou resumir para a gente poder...
Sim, claro.
Já na minha ação, trabalhei no 7º Batalhão, trabalhei em alguns outros batalhões, mas vou falar da ação. Eu chego na Rocinha em 2012, ao comando do Major Edson, e começo a fazer os meus trabalhos, começo a me destacar, pelas algumas ocorrências pequenas que eu já vinha fazendo, até que eu tenho a oportunidade de conhecer melhor o Major Edson, e ele me dá a autonomia de montar uma equipe para que eu pudesse ter um pouco mais de liberdade de ação. Com isso, eu monto uma equipe, trazendo um soldado. Todos nós, naquela época, éramos soldados recém-formados, mas na polícia tem a hierarquia do RG,
sim, sim,
tudo isso. Então, eu trago o J. Luiz, 94380, que era meu duas cadeiras depois da minha na sala de aula na época do recrutamento.
94 milhão que vocês falam.
Isso, nós somos da turma 94 milhão. Aí eu monto mais a equipe com o soldado Atanásio, que era uma turma depois da minha, com o soldado Victor, com o soldado Marlon. A gente começa a fazer um trabalho bacana e tal. Na primeira semana dessa equipe formada, a gente já consegue fazer uma apreensão de uma pistola.
Entendi.
Fazemos a apreensão dessa pistola, o major já fica contente com o resultado, com a confiança que ele depositou em mim. E dali para frente, paulada atrás de paulada no tráfico de drogas. Enfim, o trabalho foi feito, o Atanásio depois saiu da equipe, ficou só o J. Luiz, o Victor e o soldado Marlon. A gente continua dando intensidade ao trabalho a todo momento. E sem saber que eu estava na escuta telefônica.
Da ação controlada.
Eu estava sendo monitorado e eu não sabia. Só que eu nunca me preocupei com isso. Porque eu entrei para a Polícia Militar não para me vender. Eu entrei para a Polícia Militar para fazer a diferença.
Porque não tem problema com a lei, não tem problema com isso.
Eu sou oriundo de uma família de militares. Meu pai biológico se doou 30 anos ao nosso país pela Marinha do Brasil. O meu padrasto se doou 30 anos à Polícia Militar do Estado de Janeiro, 1/008. Eu tenho um irmão, 61 milhão. Eu tenho um irmão, 62. Então, eu não caí de paraquedas na polícia.
Já era vocação.
E eu vi que eu realmente tinha essa vocação quando eu me formei, quando eu fui pro front. Quando eu passei pelo meu primeiro batismo de fogo. Quando eu tive a vontade de continuar progredindo, eu não me recuei.
Batismo de fogo que você fala é o primeiro confronto na
primeiro
favela.
Primeiro confronto armado. E quando eu tive esse primeiro confronto, eu falei assim, esse é o meu lugar. É aqui que eu tenho que estar. Entendi. E aquilo me movia muito. Enfim, estava sendo feita uma operação dentro da Rocinha. Eu não sabia, o Major Edson sabia. A 15ª sabia, que estava ao comando do delegado Ruchet, e o delegado Zacone era o titular.
Sim.
Só que quem conduziu toda essa operação, essa investigação, foi o delegado Ruchet.
É, ele falou aqui.
É ele que faz todos os relatórios, é ele que é o responsável pelas escutas. E quando dá o start nessa operação, eu sou pego de surpresa. Eu sou acionado pelo Major Edson, que ele fala, Macaco, startou aqui uma operação, preciso que você venha pro pátio do 23. Falei, mas como assim, chefe? Que operação? Só vem para cá, mobiliza sua equipe e vem para cá, faça contato com todo mundo. Ó, pessoal, pátio do 23, chega lá a equipa, vamos se encontrar lá na quadra. Nós chegamos no 23 por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde, nos equipamos e fiz contato com o Major. Major, vem aqui para a 15ª. Esse senhor. Peguei minha equipe, uma viatura foi buscar a gente, fomos para a 15ª. Chegou na 15ª, eu vejo uma bancada, buffet, slide, foto de pessoas, de criminosos. Eu falei, o que está acontecendo? Diversas outras equipes. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Aí o delegado Ruchet toma a palavra, o Major Edson também, e eles começam a explicar o que estava acontecendo. E eu fico impressionado, porque foi um trabalho de excelência, um trabalho que eu, em momento algum, desconfiei que estava sendo feito.
Então, quando ele fez esse evento, ele já estava 30 dias em operação dentro da comunidade sem vocês saberem, não era isso?
Não, eu acho que foi mais de 30 dias.
É, ele falou que foi 30 dias.
É, acho que 30 dias foi o período final, mas ele já estava sendo. Aí mapeado, tinha um mapa da Rocinha toda, aonde tinha as bocas de fumo, Naquele momento, se não me engano, eram 503 bocas de fumo.
Caramba.
A Rocinha, ela movimenta, vocês não têm noção. Eu tenho essa noção, porque o dia que eu peguei, estourei a casa da maconha, que eu peguei, pô, uma quantidade gigantesca de maconha, eu peguei duas mochilas só de caderno de anotação do tráfico, e cada e foi através dessa ocorrência minha que eles também conseguiram mapear a boca de fumo. A cada boca de fumo, ela vendia por semana 80, 90, 100, 100 e poucos mil na semana. Aí você agora multiplica isso.
Multiplica por 500.
500. Aí eu comecei a ter a noção,
a dimensão.
Por que eles queriam me comprar tanto? Por que eles me ofereciam tanto dinheiro? Que eu achava que era tudo um jogo. Da quantia que eles me ofereciam para fechar com eles, eu falei, pô, esse cara não tem como pagar isso. Não. Mas tem como pagar. Só que eu nunca vou estar... Eu nunca vou ter preço. Eu faço o dinheiro não me faz. Então, eu nunca me vendi. Ninguém da minha equipe nunca... Se deixou levar por isso.
Até porque se você tivesse se vendido, você tinha se ferrado nessa operação Paz aí, Armada, porque ele falou que tinha escuta também nos celulares de vocês.
Isso, né? Aí, tem esse fator aí, se eu tivesse me vendido. E uma coisa que ele fala nesse brief lá, que na 15ª, ele fala assim, ó, tudo bom, macaco? Eu falei, tudo bem. Ele, você é muito falado nas escutas, tá? Eu falei, sério? Ele é... Eles querem te matar e te esquartejar para você servir de exemplo, porque eles são indignados que você não pega o dinheiro deles. Aí eu falei assim, sério? Ele, sério. Pô, me dá esse CD aí. Eu queria escutar isso. Ele coloca para eu poder escutar. Então, o que que acontece?
Mas só um adendo rapidinho. Nessa operação, teve policial que se vendeu e foi preso ali?
Então, não teve policial que se vendeu. Mas nós temos informação, sim, de policiais que venderam informações. Inclusive, meu endereço foi vendido. O meu endereço foi vendido, na época, se não me engano, por 10 mil reais, o meu e da minha equipe. E isso foi descoberto na escuta telefônica.
Caramba!
E o Major Edson, para poder nos resguardar, para poder fazer com que a gente tivesse um pouco mais de respaldo, de segurança, mas ao mesmo tempo que a gente continuasse fazendo nosso trabalho, que estava sendo um trabalho muito bem feito pela minha equipe, ele nos tirou da escala física, mas nós tínhamos na nossa obrigação de nós cumprirmos a nossa carga horária e de informar a hora que estávamos entrando de serviço e a hora que estávamos saindo. E assim foi feito, o trabalho continuou. E logo em seguida eu fiz uma ocorrência lá onde eu peguei 3762, 3.800 munições, 74 carregadores, 8 presos, diversas quantidades de droga e sem nenhum morto nessa ação e todos eles apresentados na delegacia. Mesmo nesse dia eu tendo uma oferta de 450 mil para deixar os fuzis lá. E eu não deixei, apresentei essa ocorrência.
Isso aqui é um exemplo do que o policial tem que ter caráter para entrar. Porque se o cara não tiver um caráter firme, sólido, ele se vende, ele se perde ali.
Sim, ele se perde por quê? Não hoje em dia, mas naquela época o salário era uma merda.
É.
As pessoas, às vezes, elas querem entrar para a polícia, não é para fazer o bem verdadeiramente. Ela quer por quê? A carteira, ela quer a arma.
Quer ostentar ali.
Ela quer ostentar isso. Eu entrei para a polícia... para fazer a diferença, para ajudar a sociedade carioca.
É o sonho de servir e proteger.
O sonho de servir e proteger. E eu tinha um ideal na minha cabeça, ainda continuo tendo ainda, que era o quê? De enquanto professor, que eu sou professor formado de educação física, de enquanto professor, preparar o jovem, a criança no colégio, para a sociedade. E enquanto policial militar, preparar essa sociedade para receber esse jovem.
Sim.
E essa era a minha ideologia de vida. O dinheiro, ele é bom, mas ele é melhor ainda quando você ganha ele de forma honesta, lícita.
Com certeza.
E é o que eu faço isso hoje nos meus empreendimentos.
Eu acho que o pouco honesto vale muito mais do que qualquer quantia aí ilícita.
Eu tinha tranquilidade de sair de serviço, meu telefone tocar de um número desconhecido e atender sem problema nenhum. Sabe por quê? Eu sabia que eu não tinha feito nada errado. Eu sabia que eu não tinha me vendido. Eu sabia que eu estava fazendo um bem maior para a sociedade.
Entendi.
Então, enfim, voltando ao assunto...
Voltando ao evento lá.
O evento lá. Então, chega lá, eu tenho esse contato com o delegado Ruchetti, com o outro inspetor também, Peter, que era responsável pela escuta também. E eles falam, pô, cara, aí, você é um exemplo de policial militar. Você e sua equipe, o que vocês fazem, pô, é diferencial mesmo. A quantidade de armamento que vocês já apreenderam, droga, munição, pessoas, e o temor que o tráfico tem de você, se tivesse mais uns 500 policiais assim, esse Rio já tava consertado.
Resolveu
já.
O problema do Rio de Janeiro.
Já estava resolvido. Mas, enfim, aí começamos. Ó, a operação vai acontecer a partir de 6 horas da manhã, que era o que tinha os mandados de prisão. Beleza, tranquilo, começamos. Cada equipe ficou com um policial civil, que estava com um álbum de fotos, e foi passando lá na 15ª um slide com acho que umas 90 fotos. Só que só tinha sido expedido, se eu não me engano, 40 e pouco, 50...
47 mandados de prisão.
É, alguma coisa em torno disso.
O delegado falou aqui.
Num primeiro momento.
No primeiro momento.
Porém, depois foi concedido os outros.
Sim.
Aí, o que aconteceu? Beleza, pegamos mandado de prisão, partimos. 6 horas da manhã, entramos para dentro da Rocinha. Entramos para dentro da Rocinha, comecei a bater tudinho, começamos a aprender. Por volta de 2 horas da tarde, já tinha, acho que em torno de umas 28, 32 pessoas presas. A operação já era um sucesso, dando entrevista já no RJTV, na primeira edição, um trabalho excelente, feito com muita maestria, prendendo sem nenhum... Não estava tendo confronto, estava capturando como se fosse tirar balas da boca de criança. Uma facilidade. Por quê? Foi feito um trabalho de inteligência antes, do Major Edson e do delegado Ruchetti, representando a 15ª. Então, o que aconteceu? Só que eu comecei a ver que aquilo ali estava bacana? Tava. Só que a gente estava prendendo vapor. O cara que levava quentinha.
Cadê os peixes grandes?
Eu falei assim, cadê aqueles caras lá de cima, lá das fotos de cima, que vem encabeçando, o Rogério 157... O Johnny estava foragido, mas o Catatal, diversos outros. Cadê esses caras? E aí, na 15ª também, na sexta-feira, eu tomei ciência da ação controlada que estava acontecendo, que era elaborada por um policial militar.
Sim.
Que numa dessas ocorrências que ele foi feita, ele apreendeu um telefone e tudo isso, e dali começou a ter um acerto, mas porém que foi monitorado, de forma legal, com apoio até do Ministério, a ciência do Ministério Público, foi tudo feito legalmente. E aí eu comecei a me questionar, cadê esses caras? E eu batendo a favela toda, a favela da Rocinha, ela é a maior ou é a segunda maior da América Latina.
É.
E eu tenho ocorrência em todos os pontos ali. Eu já peguei fuzil no Vila Verde, eu já peguei pistola na Roupa Suja, eu já peguei pistola na Rua 1, eu já peguei droga, munição na Rua 2, Rua 3, Rua 4.
Valão,
eu já fui, balão, esquece. Eu tenho todas essas ocorrências, tá? É tudo registrado, bonitinho. Então, tipo assim, eu bato tudo aquilo ali. Eu comecei a bater as coisas e nada. E a favela quieta, todo mundo intocado, as bocas tudo fechado. Eu falei, que isso? O que tá acontecendo? Beleza, aí no 7 horas da noite, num sábado, eu chego na 15ª, bato de frente com esse policial. E eu falo com ele, camarada, deixa eu te fazer uma pergunta.
Esse policial que você fala é o policial que estava na ação controlada.
Ação controlada.
Infiltrado dentro do
traficante,
negociando diretamente com ele.
Isso. Eu falo para ele, camarada, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você se encontrava com os caras, você pegava dinheiro com os caras, apresentava na delegacia, beleza, que era uma ação controlada.
Sim, pode falar.
Porque era uma ação controlada. Você participava até de festinha com eles. Calma aí. Não tem ninguém, não tem nenhum dos cabeça. Como é que é isso? Não, macaco, é que, pô, tá batendo, não sei o que. Não, calma aí. Calma, vamos fazer o seguinte. Não precisa me dar a casa, não. Me dá um perímetro. Eu quero um perímetro.
Tá nesse quarteirão aqui.
Só, me dá um perímetro, que eu vou resolver. Eu só quero um perímetro só. Porque não tem como. Camarada, você se encontra com os caras, você trabalha com os caras, você vende informação para os caras falsa, ou, enfim, e você não tem um perímetro para me dar? Não, mas... Falei, não, camarada, tá errado isso. Eu tenho uma desavença com ele ali naquele primeiro momento. É questionada e é até interrompida pelo policial civil, se eu não me engano, na época foi o Peter. Ele, não, calma, cara. Não, a gente está monitorando aqui, vai dar. Eu falei, pô, irmão.
O que você acha que pode ter acontecido?
Cara, ali foi feita muita sacanagem. Ali foi feita muita sacanagem. Com as pessoas que se doaram verdadeiramente para melhorar...
Mas a sacanagem aquele... por parte da polícia?
Eu também, eu acredito que sim.
Você acha que pode ter, assim, os caras ter tido a informação de que os caras grandes estavam lá, mas por alguém ou alguma pessoa ter negociado isso e ter ganhado um valor para não entregar os caras, será que pode ter acontecido uma hipótese assim?
Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E foi uma covardia que foi feita com o Major Edson, com o delegado Ruchete, com toda a equipe que se doou verdadeiramente para fazer um trabalho de excelência e de maestria, como foi feito. Como foi feito. Só que por interesses maiores, que eu não posso afirmar se alguém se vendeu ou não vendeu, eu não posso afirmar isso.
Os cabeças não foram presos.
Os cabeças não foram presos. E aquilo me incomodou muito. Aquilo mexeu muito comigo. Pegamos algumas questões, alguns carinhas de questão, sim. Mas os caras mesmo que conversavam tete a tete, que os caras sabiam, não foram pegos. E eles saíram da favela.
Antes da operação ou no momento da operação?
Eu só não tenho a certeza se foi um dia antes ou se foi durante a operação.
Então pode ter sido, de repente, uma operação montada para ter um número relevante, a imprensa ver, mas o que era para ser feito mesmo, prender os grandes, as grandes cabeças, não foram feitos.
As pessoas importantes foram presas também, porque tinham mandado de prisão, foi feito um trabalho.
27 presos lá eram criminosos.
Criminosos.
Então já valeu a operação.
Valeu, não, a operação é um sucesso.
Beleza.
A operação ela é um sucesso. Agora, eu não ter conseguido capturar o Johnny, não ter conseguido capturar o Rogério 57, não ter conseguido capturar o Catatal, o Cocão, uma galera de pessoas que estavam lá mais para a parte de cima, sendo que o Ação Controlada tinha contato direto com esses caras, para mim aquilo foi uma frustração minha.
Sim.
Minha. E se foi vendido essa informação, se foi feito uma sacanagem, é muito triste isso. Não só para mim, mas para pessoas como o Major Edson, para pessoas como o delegado Ruchete, entendeu? E eu não posso dizer...
Porque o cara vende toda a equipe, né?
O cara vende toda a equipe. E eu não posso dizer para você que se isso foi vendido da PM ou da Civil... Porque depois, o delegado Orlando Zaccone, que não sabia de nada, ele sequer falou no brief na 15ª. Ele sequer falou. Ele só foi lá, apertou nossa mão e foi embora. E depois ele assume a investigação como se ele tivesse iniciado desde o início. E ele coloca uma carga na gente... Ele começa a passar informações para a imprensa completamente inverídica. Caramba. Então a gente começa a se perguntar o seguinte. Não. Ah, não. Porra. Ué, Macaco, você está dizendo que foi o Ação Controlada? Não. Você está dizendo que foi o Orlando Zaccone? Não. Mas só que começa uma sucessão de fatores que, porra, começa a botar todo mundo em xeque. E aí começa a vir a porrada.
Mas isso foi depois do casa-marido ou antes?
Não, isso aí já foi depois.
Sim.
Isso aí já foi depois. Aí eu vou chegar na ação do Amarildo. Então o que acontece? A gente bate, isso, eu tenho essa discussão no sábado à noite. Beleza, então eu trabalhei de sexta para sábado. Sábado para domingo eu também trabalhei, porque eu estava incomodado com aquilo. E eu não queria sair da favela enquanto eu não pegasse uma cabeça grande. Eu tenho isso, porra. O policial, o comandante de uma equipe que mais apreendeu fuzis ali, que mais apreendeu pistolas, que mais apreendeu munições, granadas, munições, pessoas. Porra, não consegui pegar um cabeça numa operação que estava sendo toda mapeada. Aquilo me incomodava. E meus companheiros falavam pra mim, Macaco, o número tá bom, Macaco. Vambora, irmão, tá legal. Vambora, vambora. Eu falei, não, irmão, vambora, irmão, a gente tem que pegar. Vambora, irmão, a gente vai pegar, irmão, não é possível, rapá. A gente vai desentocar esses caras, rapá. Vamos bater casa por casa. Vamos lá, vambora. E eu motivava eles. Eles, não, Macaco, a gente tá contigo, vambora. E a gente batendo. Então, trabalhou de sexta passada.
Qual era a tua patente na época?
Na época eu era soldado ainda.
Soldado.
Só que já tinha sido um documento feito para poder ser promovido por bravura, pelo Major S, pela ocorrência dos fuzis que eu peguei.
Sim.
Porque eu peguei esses fuzis, essa quantidade de munição, carregadores, essas pessoas, eu não estava sequer fardado. Eu cheguei dentro de uma boca de fumo com meus companheiros no formato paisano. De bermuda, sem camisa, só com uma pistolazinha entre as pernas.
Caraca.
Dentro das calças.
E a gente conseguiu... mais quantos?
Eu e mais quatro.
Isso dentro da Rocinha?
Dentro da Rocinha. E conseguimos sair de lá com 3.762, 4.000, quase 4 mil munições, 3.800, o valor mais exato. 74 carregadores. A foto é linda. A foto dessa ocorrência é linda. Se quiser, eu deixo pra você ver. Eu tenho ela aqui. A foto é linda. O chão da delegacia infestado assim, granada, tudo. Pistola, os fuzis. Então, devido a essa ocorrência, onde nós agimos em menor número contra o tráfico, e conseguir tirar esses armamentos sem balear ninguém, tudo isso, e com a quantidade de presos, o Major Edson ele elaborou um documento pedindo a nossa bravura.
E a promoção de vocês.
E a promoção nossa. A gente estava saindo cabo na frente da nossa turma 3 a 4 anos. A gente geralmente é cabo por 6 anos, né? A gente estava indo a cabo com 4 anos. 3 para 4 anos. Enfim, eu era soldado nessa época, então eu trabalhei de sexta para sábado, de sábado para domingo. Só que num domingo eu não estava me sentindo bem. Eu dei uma cochilada, por volta de 10 horas da manhã eu não estava me sentindo bem, eu estava batendo a favela toda e não estava me sentindo bem. Aí o pessoal falou assim, porra, eu falei assim, pô, vamos parar para comer alguma coisa? Para ver se eu estou melhor, não estou me sentindo bem, não. Aí os camaradas da minha equipe falaram, pô, Macaco, pô, vamos embora, mano, a gente está batendo de sexta para sábado, porra, a gente já está aqui domingo, irmão. Eu falei, não, mano, vamos comer uma parada? Vamos dar uma descansada lá na Cachopa, numa base lá, que era a antiga casa do NEM, que virou base da UPP. E depois a gente dá mais uma garimpada para ver se a gente consegue pegar alguém e vamos embora. Beleza. 11 horas, o subcomandante da unidade, na época o Tenente Medeiros, me faz uma ligação. Ele fala aí, Macaco, tá onde? Eu falei, pô, chefe, tô comendo uma parada aqui na Via Ápia, que eu não tô me sentindo bem, não. Ele, Macaco, faz o seguinte... Pô, vai pra casa, cara. Vai pra casa descansar. Os números estão bacana, tá tudo legal. Pô, vai descansar. Só que eu era submetido diretamente ao Major Edson. Não que eu deixava de ser... Não que eu deixava de... O militarismo ou a questão da pessoa ser mais antiga do que eu não me dirigi a ela com respeito ou com disciplina. Só que eu tinha uma ligação direta com o Major Edson.
Sim.
Então, as ordens que às vezes eram me dadas por o subcomandante, pelo uma pessoa até mais antiga do que eu, nem sempre eu cumpria, porque eu tinha uma ligação direta com ele e minhas ordens, e tudo que eu fazia, eu tinha que passar direto para ele.
Sim, sim.
Eu não podia dar um passo sem que eu passasse para ele. Enfim, eu falei, não, beleza, chefe, tá, vou ver aqui, e liguei o telefone. Só que aquilo eu não sabia, já era um sinal de Deus, falando pra mim, vai embora, cara. Eu tive uma ordem do subcomandante da unidade. E aí eu continuo. A gente come e tal, eu vou dar uma descansada. Cara, só que eu peguei num sono pesado. De meio-dia, eu só acordei com o telefone 4 horas da tarde tocando. Era uma informante que eu tinha, uma pessoa que acreditava no meu trabalho. E sabe como é que essa pessoa passou a acreditar em mim? É uma moradora da Rocinha. Sabe como é que ela passou a acreditar em mim? Escutando o tráfico falar que eu não pegava dinheiro. Que eu, toda semana, dava porrada neles. Então, ela queria uma melhoria.
Ela queria um policial honesto que não se vendesse, porque se ela dá informação para um policial corrupto, o próprio policial passa informação para o bandido e mata ela.
Era isso. E ela tinha esse receio. Então, num belo dia, eu fazendo uma ação, pedi para entrar na casa dela e eu batendo, um dos meus companheiros falando, ah, macaco, falou meu nome. Pô, macaco. Meu nome de guerra é Vital, tá? Meu nome de guerra é Vital, gente. Só que eu sou conhecido como Douglas Macaco. Mas isso desde a minha infância. Então, eu falei assim, pô, macaco. Aí, quando ela escutou, você é um macaco? Eu falei assim, sim. Aí, ela, tá. Aí, eu senti que ela queria falar alguma coisa. Aí, eu fui e falei para ela assim, minha amiga, eu vou deixar meu número pessoal aqui com você.
Qualquer coisa, você me liga.
Qualquer coisa, você me liga e você pode ter certeza. Ninguém nunca vai saber quem é você. E eu deixei meu telefone pessoal. Pessoal. Eu não tinha esse negócio de buchinha. Entendi. Tinha nada disso. Eu sou transparente. Eu sempre fui transparente na minha vida.
Esse telefone pessoal poderia até ter sido o telefone que estava no grampo.
Não, nossa, e estava.
Estava no grampo da ação controlada.
E eu não sabia. Eu estava no grampo e não sabia. Enfim, peguei. Uns 3-4 dias depois, ela me liga. E ela me passa uma informação. Eu fui lá. Bum. Peguei, pegamos uma pistola, prendemos algumas pessoas e dali começou. Dali começou, teve uma ocorrência que foi linda. Eu cheguei lá, peguei um AK, sem confronto, sem nada. Só fui no lugar, abri, peguei e toma. Enfim, então o que acontece? Começou feito esse trabalho, ela me ligou. 4 horas da tarde, ela me ligou. Oi, minha amiga, tudo bem? Tá tudo bem, você tá aqui na favela? Tô sim. Ela, meu filho, eles estão aqui no bar do Júlio, eles estão alvoroçados. Eu falei assim, mas por que que houve? Não sei, tá uma multidão aqui, eles estão armados. Eu falei, tá, minha amiga, tem fuzil? Aí ela falou assim, não sei. Eu falei, minha querida, faz o seguinte, dá um pulinho lá.
E vê se tem fuzil.
Vê se eles estão de fuzil. E me volta e me liga. Por quê? Nós tínhamos uma determinação para depois de 5 horas, 6 horas, quando começasse a escurecer, não entrar nos becos, porque a iminência de um ataque.
Sim.
De uma represária pela operação que estava sendo feita. E à noite eles são bem mais favorável para eles. Entendeu? Então a gente tinha essa determinação do Major Edson para não entrar. Enfim, ela me liga logo, 10, 15 minutos depois, ela me liga. Meu filho, tem uns 5, 6 fuzis aqui. Eu acho melhor você não vir, não. Eu falei, pô, minha amiga, sério, tem certeza? Ela tem. Então, fala o seguinte, minha amiga, eu tô indo para aí. Ela, não vem. Outra pessoa me alertando, não vem. Gente,
era Deus
engraçado que tava falando hoje em dia você escutar isso, ainda mais eu que fiquei quase 7 anos preso, mas vê os sinais que foram dados para mim, sabe? O subcomandante, 11 horas da manhã, ela 4, 5 horas da tarde, e eu não, eu vou aí sim. Minha amiga, fica embaixo, fica no chão, deitada, não levanta, tá? Só levanta depois que eu te ligar. Se eu não te ligar, tu não levanta, enfim. Só que eu sempre fui muito comprometido com a legalidade. Eu sempre fui um cara obediente, dentro dos limites. Sempre fui um cara que escutei as ordens dadas para mim quando agia diretamente do major. E o major que deu essa determinação para todo mundo. Aí eu faço contato com o major Edson, ele fala que tá lá no portão vermelho, eu não contei. Eu falei, chefe, tô indo aí. Ele, tá bom. Eu falei, pessoal, equipa aí, vambora, vamos partir. Aí os caras falam, macaco, não pode entrar na faca. Você vai entrar num beco agora, irmão. Não sei o que, se os caras, porra, estiver armando pra gente, irmão. A gente já passou por parada muito pior. A gente vai buscar esses fuzis. Aí os caras, vambora então. Beleza. Chegou lá no contêiner, falei, chefe, eu preciso entrar na favela. Preciso entrar nos becos. Aí ele falou assim, macaco, pra quê? Falei, pô, chefe, tô com uma informação. De que informação, cara? Chefe, tô com a informação, chefe. Os caras falam, macaco, os números tá bacana. Pô, tá legal.
Avisando de novo.
Aí eu falo pra ele, chefe, os caras estão com 5, 6 fuzis lá, os caras estão igual barata tonta, alvoraçado. Eu vou entrar, vou trazer uns negócios pra gente apresentar legal. Ele, macaco, não precisa, macaco. A operação foi um sucesso. Prendemos mais de 30 pessoas sem dar um disparo. Sabe o que, que é isso? Você não sabe o que, que é isso. Falei, chefe, deixa eu ir. Ele não vai. Falei, calma aí, chefe. Peguei meu telefone, falei, fica quieto, chefe. Peguei, liguei, botei no viva voz. Não fala. Falei pra ele, chefe, eu falei assim, minha amiga, tudo bem? E aí, eles estão aí? Estão lá. Tem quantos fuzis lá? Ela, uns 5, 6. Tem mais pistola? Tem, eles estão tudo alvoraçado, tá tudo num bar do Júlio, tudo alvoraçado. Falei, tá bom, minha amiga, continua deitada, tá? Eu tô indo aí agora. Ela, cuidado, meu filho, muito cuidado, cuidado mesmo, por favor, cuidado. Falei, não, tá bom, tá, tchau. Desliguei. Ela falei, peraí, chefe, tá vendo, chefe? Deixa eu ir lá, chefe. Deixa eu ir. Aí ele passou a mão na cabeça. Aí ele, meu Deus do céu, você não tem jeito, né, cara? E tipo assim, eu fazia umas coisas
que nem eles acreditavam.
Nem ele acreditava. Eu falei assim, cara, tu é maluco, irmão. Ele falava assim, tudo que acontece vai ser tudo jogado por terra. Por quê? Você e sua equipe são os caras que mais faz apreensão, que mais tem benefício. Tipo assim, se você se fuder, vai mostrar para os outros. Aí, tá vendo? Olha lá, trabalhava pra caramba, não sei o que lá.
Ia ser um exemplo ruim.
Ia ser um exemplo ruim. Então, ele tinha esse cuidado comigo também. Só que eu era muito destemido. Então, eu fazia coisas que davam certo, mas eram coisas que meio loucas, entendeu?
Entendi.
De ser feitas. Mas, vivendo nessa guerra urbana que a gente vive no Rio de Janeiro, se não for louco...
Se não for louco, não tem como.
Não tem como. Não dá resultado. Enfim. Aí, então tá bom, então calma aí. Faz o seguinte. Leva a equipe do Ribas contigo. O Ribas era um sargento que tinha vindo do BOPE, comandante de uma outra equipe, de uma outra fração de homens. Aí eu falei, não, chefe, beleza, tranquilo, vambora. Aí chama o Ribas, vai com o macaco aí, toca uma informação aí, bate lá, agora cuidado que vai ter confronto. Eu falei, beleza, aí parti. Saí, aí foi, fiz o brief com o sargento Ribas. Aí ele, não, macaco, tranquilidade, irmão. Deixa que eu puxo. Aí eu falei, não, pô, chefe, vamos puxar nós dois então. Que eu era soldado. Só que eu sempre tive uma parada de puxar ponta.
Sim.
Tipo assim, eu sempre queria ser o primeiro a tomar o tiro ou dar o tiro. Então, eu nunca fugi disso. Nunca fugi, nunca temi isso. Então, beleza, vamos puxando aí você então. A gente vai puxando, vá. Só que na Rocinha, ou em diversas comunidades, é assim. Você entra aqui, quando chega aqui já sabe, você está entrando aqui. Só que aqui já dá um catuque já, ó. Tá entrando quantidade de fulano e tal, sei o quê. Beleza. Vapo. Chegamos no ponto. Pô, não teve confronto, não teve nada. Cheguei lá, olhei. Só que eu tinha informação também que tinha um fuzil escondido num cano d'água. Bati tudo, não achei. Aí, quando eu entro dentro do bar, o bar tinha algumas pessoas... E eu começo a abordar as pessoas ali, revistar, e quando eu bato de frente com o Amarildo.
Foi a hora que vocês abordaram ele.
Foi a hora que eu abordei ele. Aí revistei e tal. Eu falei assim, porra, irmão. Caralho. Pô, qual é o teu nome? Amarildo, não, teu apelido. Ele, porra, boi. Aí sabe quando você tem a sensação, tipo assim, porra, caralho, eu conheço esse cara de algum lugar, irmão?
Tinha uma informação de um boi na ação controlada.
Não é aí.
Que tu eu não tenho. Sabia não, dessa informação?
A parada era o slide das fotos que eu tinha visto lá, pô.
Tinha foto dele nesse
dia. Tinha as fotos. E tinha um álbum de fotos que tá mandando com o policial civil.
Sim.
Eu não tinha esse álbum de foto. Só que eu fiquei com aquela parada. Aí eu falei assim, pô, conheço esse maluco de algum lugar, mano. Eu falei, qual é, mano? Tá do movimento? Não, sei o quê. Aquele bate-papo, caramba. Mandou documento aí, ele me deu uma identidade, olhei. Só que acontecia o que na Rocinha? Os caras pegavam uma identidade, escaneavam, não sei o que, trocava a foto.
Sim.
Entendeu? Só conseguia ver quando puxava no sistema legal, entendeu? Ou pela impressão digital. Eu com a identidade dele, sei o que, falei, pô, mano, conheci mal em algum lugar, irmão. Irmão, vou te levar. Ele, pô, vai me levar por quê? Não sei o quê. Pô, vou te levar. Aí fiz contato com o major. Chefe, pô, tô com um cara aqui. Porra, acho que conheço esse cara de algum lugar, chefe. E qual o nome? Fulano. Eu falei assim. Aí ele, naquela época não tinha WhatsApp.
Sim.
Não é igual hoje em dia, que, ó, a internet nos dá mais ferramentas para poder
facilitar,
facilitar e minimizar até essas coisas. Aí ele, pô, traz aqui para mim que eu tô com um álbum de foto. Pois já é. Botei ele no meio. Aí eu falei assim, ó, vou no meio da patrulha. Aí falou, ó, entra no meio da patrulha. Aí botei ele no meio da patrulha. Eu fui para trás, comecei a questionar ele algumas coisas. E a todo momento ele falava assim, pô, cara de macaco. Eu falei, pô, tu me conhece? Ele, pô, conheço, pô, todo mundo te conhece. Eu falei assim, pô, não fica conversando comigo, não. Eu falei, pô, mas por que você não quer conversar comigo? Ele, não, porra, não faz isso comigo, não. O pessoal vai achar que, pô, eu tô te dando informação.
Com medo de achar que você tá dando informação e morrer pelo próprio...
Isso aí. Eu pego ele num bar do Júlio, que é um pouco acima da Rua 2. Eu desço pra Rua 2. Subo com ele a Rua 2 até o centro de controle de comando. Do centro de controle de comando tem uma viatura. Aí chega uma viatura. Como é tudo mostrado nas câmeras aí, uma viatura chega com uma FEM e um policial do interior. Entra na viatura ele, eu e o meu. E o Marlon. É o Marlon que entra comigo? Sim. É o Marlon ou é o J. Luiz? Que entra comigo na viatura. Eles entram comigo na viatura, a gente sobe pro portão vermelho, chega lá, o major desce, do container, abre o container e desce, com álbum de foto, eu dou para ele o documento, ele olha, vê, não, macaco, não tá aqui não, não é ele não, não tem nenhuma foto dele aqui, não tem ele aqui não. Falei, pô, vai lá, segue lá. O major pega, libera ele, ele desce as escadas, quase em frente o container, essa escada, e ela é assim, ó, ela faz assim.
Sim.
Ele pegou, virou ali, só que aqui tinha uma câmera. Aqui tinha uma câmera. Só que, pra ironia do destino, essa câmera tava ferrada nesse dia. Só que a gente também não sabia. E foi feita uma perícia...
Essa câmera era da polícia?
Que, não.
Tinha as câmeras que o major tinha implantado.
Sim, isso aí. Essa era a câmera nossa. Só que essa câmera, por ironia do destino, ela estava ferrada, queimada, só que a gente não sabia. Sabe por quê? Ela foi queimada sabe que horas? Logo pelo um pico de energia, naquele mesmo dia. E foi comprovado isso por uma perícia e um laudo da Light. Teve um pico de energia.
É a câmera que poderia...
Mostrar, que ia mostrar. Ele foi liberado aqui, o major liberou ele aqui, ele saiu, andou, atravessou tipo a rua e entrou aqui. Só que quando entra aqui, a gente não tem mais essa visão. E esse caminho aqui, ele vai dar, vai sair quase lá na cachopa.
Sim.
E durante esse caminho, foi provado também... que tinha um outro caminho no meio. Que é onde eu vou chegar que ele poderia ter sido capturado. Enfim, eu vou questionar você agora e você tem todo o direito de me questionar também. Cara, se eu soubesse e se eu quisesse tirar alguma informação dele e fizesse qualquer covardia com ele, eu não tinha feito o caminho que eu fiz. Eu conheço a Rocinha como a palma da minha mão.
Ainda mais você sabendo o que está sendo filmado.
Já teve situações de colegas do BOP, que eu trabalhei algum tempo com o pessoal do BOP, quando foi para lá. E, pô, até mandar um abraço aqui para uma lenda do nosso batalhão de operações especiais, o Sargento Roca e o Sargento Fonseca. Foram pessoas que me ensinaram muito.
Sim.
Enfim, já teve situação dos caras do BOP, deles passar meu telefone, eu, pelo telefone, informar eles como fazia para chegar em determinado ponto que eles queriam. Pelo telefone, para você ver como eu conheço a Rocinha.
Entendi.
Se eu quisesse, eu tinha feito outro caminho, cara. E não ia passar por câmera, não ia passar por lugar nenhum. E eu ia chegar lá no Portão Vermelho do mesmo jeito.
Entendi.
E aí, o que propaga que ele foi levado para trás do container... torturado, que foi dado saco, que foi isso, que foi aquilo, tudo uma mentira.
A grande mídia, ela chegou a dar oportunidade de vocês contarem a versão de vocês, você chegou a falar isso na grande mídia ou não?
O Major Edson deu entrevista, o Sargento Ribas deu entrevista, eu falei algumas vezes, Só que naquele momento, não era o interesse. Por quê? Já existia o interesse de nos tirarmos de lá.
Sim.
A Rocinha, ela é, como algumas pessoas falam, ela elege um vereador, ela faz um deputado. E sabe o que, que o Major Edson fez dentro da Rocinha? Ele só deixou inelegível o candidato do Johnny, do NEM, o Léo da comunidade. E deixou inelegível. Com um trabalho de inteligência, com documento, com provas e com um trabalho lindo que ele fazia na Rocinha, com a gente na ponta da lança.
Então não era interessante pro traficante ter o Major Edson lá, ter vocês lá?
Claro que não. Como é que é interessante para ele ter uma equipe que toda semana apreende arma, uma equipe que não se vende, uma equipe que toda semana porra droga, porra prende gente?
Agora uma pergunta que é meio que esdrúxula assim, mas você responde se quiser. Onde que a mídia entra nessa jogada? Você acha que pode ter algum envolvimento político, traficante, e com a ajuda da mídia para tentar tirar o Major Edson? Você acha que pode acontecer isso?
Cara, há cerca de 6 meses antes do fato do Amarildo, tem um documento de uma pessoa infiltrada numa reunião na Associação de Moradores. E eles dizem, e uma pessoa lá muito ligada ao NEM, diz que precisa tirar o Major Edson de lá e me tirar de lá o mais rápido possível. E que não teria como ser através do comandante-geral. Porque eles sabiam que o Major Edson, o trabalho que ele estava realizando lá, e a missão, e quem colocou ele lá, estava adorando os resultados que ele estava dando, e era acima do comandante-geral. Então, só conseguia tirar ele de lá e nos tirar de lá, deram essas seguintes sugestões, tá? Isso é um documento.
Sim.
De uma pessoa que estava infiltrada, só que isso 6 meses antes desse documento foi elaborado, acho que 6, 7 meses antes. Deveria ter uma troca de tiro onde pudesse ser baleado um idoso ou uma criança ou algo que pudesse clamar muito e fechar as ruas, tudo isso que fosse para a mídia dessa forma, que aí conseguiria botar mais carga. Olha que parada.
Tá. Vê se você entendeu minha pergunta. Eles já sabiam que poderiam criar um discurso na mídia, mas você acha que pode ter alguma negociação de alguém dentro das grandes mídias com esses traficantes?
Eu acredito, sabe por quê?
Não é, olha só. Porque a mídia bate muito nessa situação.
Muito, sabe? É. E não é novidade para ninguém a quantidade de consumidores, tanto do lado artístico, tanto do lado da mídia, que consomem drogas, né?
Mas
é novidade para ninguém, então...
Tu sabe que notícia ruim dá audiência.
Sim.
Vende jornal, vende claro, matéria, vende tudo.
Claro.
Você acha que não pode ter sido só o fato de ter notícia ruim ou existe essa possibilidade de uma negociação do traficante com a grande mídia?
Eu vou tentar resumir isso e juntar isso. Notícia ruim vende, e muito. Ponto. Agora, você que faz você que propaga essa notícia, você que é da mídia, que já não gosta da polícia em si.
É um prato cheio.
Eu vou contar rapidamente aqui. Eu participei de uma prisão. Eu agora, ex-policial militar, eu fiz uma prisão de um falso promotor de justiça armado que foi tentar me chantagear no meu empreendimento. Eu fiz contato, foi feito contato com a delegacia, tudo isso, a delegacia chegou lá, foi preso o cara com a arma, com a carteira funcional do Ministério Público, tudinho, só no RJTV, só tudo isso aí.
Foi aquele vídeo que dá um pranchadão no cara, eu vi o vídeo.
Não dei pranchadão em ninguém. Não,
alguém deu,
só escutou barulho.
Alguém matou um mosquito.
Não, barulho ali. Então, enfim. Sabe como é que foi colocada essa reportagem na RJTV?
Abuso de autoridade.
Não, olha que coisa bacana. Eu, ex-policial, na verdade, o fato foi esse. Eu, ex-policial, prendi um falso promotor armado, eu desarmado, prendi um falso promotor de justiça, com carteira do Ministério Público,
eu vi o vídeo.
Tudo isso, prendi, delegacia, tudo bonitinho. Só que olha o que, que aconteceu. A notícia foi dada mais ênfase à minha pessoa de ser ex-policial militar envolvido no caso Amarildo do que um fato lindo como esse.
Entendi.
Olha que mundo nós estamos.
Estaria arriscado você ser processado e ele solto.
Sim, sim. E ele me coagindo, querendo me extorquir. Olha que coisa, gente. Olha que mundo nós chegamos. Para você ver. Então, em resumo à sua pergunta, eu acho que foi um prato cheio.
Sim.
Tá entendendo? E aquilo começou a propagar devido àquelas manifestações de aumento de passagem. Lembra disso?
Deu
tacando fogo.
Dos 20 centavos.
Isso, tudo isso. Então aquilo começou. Cadê o Amarildo? Aí começou. E a Rocinha, ela é forte. A Rocinha, ela é feita de uma força muito grande. Sim. A Rocinha, como existem muitas pessoas de bem ali, existe o tráfico. Mas as pessoas ali, elas são muito batalhadoras e elas são muito fáceis de ser influenciadas.
E nem só influenciadas, né? Tem o lance da pressão também, né?
Sim, o tráfico.
Imagina um morador dentro da Rocinha elogiar um policial, um trabalho de um policial dentro da comunidade, ou falar mal de um bandido, ele vai ser retalhado.
Ali tem vários relatos de pessoas que já sumiram.
É.
Entendeu? Enfim, aí chegamos, dando continuidade. A borda, ele vai embora, enfim. A gente fica em sobreaviso porque estava uma situação de uma iminência ataque à base. A gente fica em prontidão. Fico na base descansando. E quando dá 7, 8 horas da manhã do dia seguinte, eu vou embora. Não tinha nada ainda. Tava tudo, vou embora para casa e tal. Daqui a pouco começa aquele negócio. Pô, fulano sumiu. E a gente, tranquilo, cara. Que a gente sabia que a gente não tinha feito nada.
Sim.
E como eles falam que, pô, ele foi torturado. Ele foi isso. Cara, né, aí depois assume o delegado Rivaldo Barbosa. Antes, o Orlando Zaccone fala um monte de merda. Que aí a gente começa já, porra, aqui, tem alguma coisa errada aí. A gente começa a descobrir que ele guarda maconha, que ele gosta, ele é pela alegação das maconhas, não sei o quê. A gente começa. Foi, porra, então será que esse cara foi ele? A gente fica naquela, enfim. Dá continuidade. O Rivaldo Barbosa, da homicídio, assume as investigações. Cara, mas aquelas. O nosso fato começou a ser um prato cheio para as pessoas se promover de uma tal maneira.
Que aí apareceu um monte de líder político.
Que
lá,
a pessoa já não queria mais saber o que, que era certo. Ela queria aparecer, ela queria se expor. E começou isso. E o Rivaldo Barbosa, ele manda a equipe dele para lá, cara. Eu não sei se você tem informação, conhecimento de como é que funciona o luminol.
Aquele luminol que vê os vestígios de sangue.
Vestígios de sangue, vê várias coisas. Cara, se um cara é torturado até a morte...
Tinha que ter uma gota de sangue ali, pelo menos.
Pelo menos uma gota de sangue. Pô, mas foi dado saco. Mesmo dando saco...
Pra quem não sabe o que é o saco, você assiste o filme Tropa de Elite... É o que fizeram no Baiano.
Isso, é isso que eu quero dizer. Não que eu já tenha dado saco em alguém, tá bom, gente? Eu nunca usei dessas técnicas. Mas o que acontece? Até quando você dá saco, pelo que a gente viu no filme, né?
Deixa rastro.
Deixa rastros.
Deixa rastro. Entendeu?
Então, foi feito perícia no local, passado o luminol, tudo isso. Acharam uma gota de sangue. Acharam um fio de cabelo. Não, um fio de cabelo.
Tá. Aí você... Eu quero já caminhar pro final.
Sim.
E eu quero te chamar depois numa segunda entrevista pra gente não estender muito.
Sim.
Tá? Vamos só resumir essa história. Você foi acusado de torturar...
Eu sou acusado de...
Foi condenado.
Fui sentenciado. Sou condenado ainda. Não transitou e julgou ainda. Eu sou sentenciado pela tortura seguida de morte e ocultação de cadáver do Amarildo. Só que houve também... Aí, quando veio essa situação, eles pegaram, para querer me prejudicar mais ainda, eles me empurraram quase 22 torturas, eles pegaram auto de resistência. que foi feito perícia, tudo bonitinho, e me colocaram como assassino.
Caramba.
Só que Deus é tão bom que todos esses fatos que foram me imputados depois do Amarildo, eu fui tudo absolvido. Hoje só falta resolver um caso, que é esse caso, e vai resolver. Porque eu sou inocente, meus companheiros são inocentes, nós não fizemos esse ato que eles dizem, e tem vestígios, tem relatos de pessoas que dizem que realmente foi o tráfico que matou o Amarildo e não foi os policiais.
Você chegou a ser preso?
Fui preso em 2013, fiquei quase no total, quando semiaberto, essas coisas tudo, quase 7 anos.
E teu processo ainda cabe recurso, você ainda pode provar tua inocência.
Posso provar minha inocência e eu acredito num Deus que é maior do que tudo e é um Deus que tem uma misericórdia maravilhosa de mim, que me abençoa, que me ilumina, que não me deixou no relento, que quando eu achei que estava tudo perdido, mesmo quando eu saí da cadeia completamente sem um centavo, ele me deu uma oportunidade de trabalho e foi maravilhosa e hoje eu consigo caminhar perfeitamente, mas muitos dos meus companheiros não estão na mesma situação que a minha. A gente tenta ajudar de alguma forma, mas muitos têm uma dificuldade muito grande até mesmo para poder sobreviver.
Caso provado tua inocência, o que, que você espera hoje da Polícia Militar?
O que eu espero? Pode parecer maluquice para quem me conhece e sabe meu padrão de vida, o que eu conquistei. Mas eu sou infeliz, pô. Eu sou infeliz. Porque eu amo a farda da Polícia Militar. Eu amo a instituição. Eu amo ser policial militar. Eu trocaria tudo que eu tenho hoje. Tudo. Para voltar a vestir essa farda tão linda e que tem uma importância fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, mas que, infelizmente, por interesses, às vezes, políticos, ou hipocrisia de algumas pessoas e pessoas que são usuárias de drogas, acaba destruindo vida de pessoas como a minha, que daria a própria vida por vocês. O meu sonho, se eu pudesse escolher uma morte, que é a única certeza que nós temos, seria em confronto. E minha mãe sabe disso. Se eu tivesse que escolher uma morte, seria em confronto.
Você ia morrer feliz ali fazendo aquilo que você nasceu para fazer.
Que eu amo, que eu amei fazer. E eu tenho a esperança de poder voltar ainda e fazer um pouco do que eu fiz e levar um pouco de paz para essa sociedade carioca tão maravilhosa aqui.
Macaco, cara, interessantíssimo tudo isso que eu ouvi. Eu nunca tinha ouvido a tua versão. Eu nunca ouvi lugar nenhum te dar a oportunidade de você falar a tua versão. Esse canal aqui foi criado para isso, tá? Eu vou deixar os comentários aqui abertos, tá? Para todo mundo dar a sua opinião, o que acha ali. E se tiver algum tema que a gente ainda precisa abordar, eu quero te convidar aqui, já deixar o convite para a gente fazer uma próxima entrevista, uma parte 2, tudo. E, cara, eu torço para que a verdade prevaleça. Se você for inocente aí, cara, que você seja inocentado e que você volte aí a tua paixão, que é servir e proteger a pátria, que eu acho muito lindo isso, tá? E te agradecer pelo período que você ficou aí, servindo e protegendo a pátria, pelos serviços prestados aí à sociedade, tu dá tua vida pela sociedade, eu acho que isso é nobre demais. Quer deixar mais algum recado aí? Eu falei até pro Ruchert, quer deixar um recado pro menino mandar mensagem lá pra você? Não?
Pô, chegou mensagem pra caramba, cara. Chegou muita mensagem, muito... É parte das suas entrevistas aí, onde o Machado, que é um grande amigo, que trabalhamos junto também lá na Rocinha lá, me citou aqui, né? Foi pra trazer aqui que era bom de bala, né? tinha algumas histórias para contar, mas o tempo é curto, né?
Vamos fazer uma parte 2.
Mas foi bom. Quero deixar uma mensagem aqui para meus companheiros, que membros da minha equipe e da equipe também, de outras equipes também que não estão mais na ativa. Deixa de ter fé em Deus, não. Confia nele. Uma hora, os humilhados serão exaltados. E como nós fomos humilhados tantas vezes, vai chegar a hora da gente ser exaltado. E você que está na condição de excluído, igual também tô, que não é satisfeito. Meus companheiros, todo mundo do processo que está excluído não é satisfeito, porque ama a Polícia Militar de verdade.
Sim.
A gente vai voltar. Vamos voltar por cima. Tá bom?
É isso aí. Meu irmão, obrigado.
Deixar um abraço. Posso deixar um abraço?
Pode,
aqui?
Pô.
Deixar um beijo aqui para minha mãe, Helena, para meus irmãos. Deixar um beijo aqui também para o meu irmão André Cria, meu irmão da polícia também, um cara que é maravilhoso na minha vida. Pro Paquito, príncipe de Miami, que mora junto comigo. E o Max da Caetana. E para uma galera maravilhosa aí que gosta muito de mim. E todos os membros simpatizantes da Macaco Steakhouse, que é um dos empreendimentos que eu tenho.
Vou falar agora.
Então, que são mais de 52 mil seguidores reais. E eu sou muito feliz de poder ter montado esse empreendimento e dar tão certo como vem dando. E é com esse carinho, tudo que eu faço é com muito amor e com muito carinho.
Tem Instagram, Macaco Steakhouse?
Tem. Quem quiser segue lá, Macaco Steakhouse, tá bom? A maior e melhor boutique de carne importada de São Gonçalo. Somos uma boutique de carne importada com um conceito bem bacana, a casa da família, onde você pode levar sua criança. Temos uma área aqui de lá para quase 100 crianças.
Boa.
Entendeu? Aí tem uma musiquinha onde o pai pode curtir uma musiquinha e as crianças se divertirem. É um lugar da família, porque esse é o conceito que eu vendo, é isso que eu me propago a fazer, o bem ao próximo.
Show de bola, Macaco. Tamo junto. Segue lá o Macaco Steakhouse lá.
Deixar também aqui também para vocês seguirem aí o Beach Club Performance, tá? Lá na região oceânica de Niterói. Porra, e deixar um abraço especial pro meu afilhado e hoje meu sócio, né? Túlio Gerrar, menino que é homem de verdade, hoje tá comigo nos meus negócios.
Boa, boa.
Túlio, tamo junto, meu irmão.
Empreendedor de sucesso quer voltar pra polícia, mas, cara, é o sonho dele, não tem jeito. Tamo junto, meu irmão. Mais uma vez, obrigado, tá?
Obrigadão.
Galera, até a próxima entrevista. Curte muito, comenta aí, compartilha que esse conteúdo aqui vai dar o que falar, meu irmão.